São de Deus, então declaro aberta a sessão ordinária no dia 5 de outubro de 2015. Boa tarde aos colegas vereadores, a quem nos auxilia e quem nos assiste nessa tarde. Passo então de imediato a palavra ao secretário para que faça a leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo da minuta da ata 033/15. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2015, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Marcos César Garcia e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Marcos, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Foi posta em votação a ata número 032/15, que foi aprovada por unanimidade. Após passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna o vereador Elomar, vereador Ilo, vereador Osmar. Em comunicações, usou a tribuna a vereadora Laurene, vereador Rodrigo e vereador Thiago. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições. Indicação número 043/15, vereador Thiago. Indicação número 044/15, vereador Marcos. Indicação número 045/15, vereador Ilo. Indicação número 046/15, vereador Elomar e Ilo. Pedido de providência número 071/15, do vereador Elomar, atestado de saúde do vereador Osmar. Após, passou-se ao espaço dos líderes de bancada. Usou a palavra o vereador Rodrigo, líder do PMDB, vereador Elomar. Usou o restante do espaço do vereador Rodrigo. Usou a palavra o vereador Diogo, líder do PSDB, vereador Thiago, líder do PP. Vereador Osmar, líder do PTB. Nesse espaço, usou a palavra também o presidente Marcos. Nada mais havendo a tratar, determinou-se encerrada a presente sessão. Saúde, sessão 28 de setembro de 2015.
Algo a discutir? Nada a discutir, colocando a votação. Favorável, sentados, contrários, levante-se. Aprovado. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Ofício número 031 de 2015. Senhor Presidente, está sendo enviado a esta Igreja Câmara de Vereadores o projeto de lei número 032 de 2015, onde autoriza o município a otorgar a permissão de uso de bem imóvel do município, solicitando assim a prestação por essa Casa Legislativa. Rui Valmir Braves Esporte, Prefeito Municipal. Ofício 033 de 2015. Está sendo enviado a esta Igreja Câmara de Vereadores o projeto de lei número 028 de 2015, que autoriza a abertura de créditos adicionais, solicitando assim apreciação para essa Casa Legislativa. Rui Valmir Braves Esporte, Prefeito Municipal. Ofício número 138. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, venho por meio deste responder a indicação número 045 de 2015, solicitada através de ofício 058, como segue. Indicação número 045/15, vereador Ivo, que seja disponibilizado transportes para a população no dia da eleição do Conselho Tutelar. Resposta. Concernentemente à indicação solicitada, informamos que não será disponibilizado transporte para a população do município no dia das eleições do Conselho Tutelar, principalmente porque não houve solicitação do CMDCA, sendo que este já teria manifestado às concorrentes a inexistência de disponibilização de transportes. Segundo, não tendo havido solicitação do CMDCA, não houve solicitação ao juízo competente desta comarca para liberações. Terceiros, por não se tratarem de eleições de cunho obrigatório. E, finalmente, por não haverão urnas localizadas no interior do município para a respectiva votação. Rui Valmir Braves Esporte, Prefeito Municipal. Ofício número 139. Pedido de providência número 068 de 2015, do vereador Nércio. Resposta. Será encaminhado para o cronograma de execução da Secretaria de Obras. Pedido de providência número 069/15, do vereador Osmar. Elomar. Resposta. Será encaminhado para o cronograma de execução da Secretaria de Obras. Destaca-se que dentro das possibilidades, todas as estradas, inclusive além daquelas onde possuem linhas de transporte escolar, serão atendidas com melhorias. Pedido de providência número 070/15 do vereador Marcos será encaminhado para o cronograma de execução da Secretaria de Obras. Ofício 02/15. Barão Triunfo, 5 de outubro de 2015. Convidamos todos os vereadores a aderir junto ao CRAS, Bem Viver e UVS, Dr. Solon Tavares, ao projeto Outubro Rosa. A proposta é de que a Câmara de Vereadores seja iluminando ou decorando em tons de rosa, principalmente entre os dias 19 e 26 de outubro de 2015. Aproveitamos a oportunidade para convidar a todos para participar do evento de encerramento que acontecerá no dia 26 de outubro de 2015, a partir das 8h30, nas dependências do Salão Paroquial, onde haverá palestras sobre saúde física e mental da mulher, bem como direitos da mulher, e também serão realizadas oficinas de embelezamento, artesanato e atividades físicas. Durante o evento de encerramento serão sorteados brindes às mulheres participantes, principal público-alvo, e para este fim pedimos a sua colaboração através da doação de alguns produtos para o sorteio. O evento é voltado ao público feminino em geral e contamos com a participação e divulgação de toda a sociedade para que o evento seja um sucesso. Vamos colaborar para deixar nosso município o mais rosa possível, ajudando a alertar as pessoas sobre o câncer de mama e de colo de útero, que tem aumentado a cada dia. Faça você também a sua parte. Contamos com a sua participação. Atenciosamente, equipe organizadora Outubro Rosa.
Correspondências expedidas durante a semana.
Ofício número 057/15, enviando proposições aprovadas na sessão ordinária do dia 28 de setembro de 2015.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Indicação número 047/15 do vereador Rodrigo. Pedido de providência número 072/15 da vereadora Laurene. Pedido de providência número 073/15 da vereadora Laurene. Pedido de informação número 042/15 da vereadora Laurene. Projeto de lei número 027/15.
Iniciando o grande expediente, então, por 10 minutos, vereadora Laurene.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nossos funcionários desta casa, nossas pessoas e mais pessoas presentes. O casal Wilson e a Doraci, sempre bem-vindos a essa casa. A gente fica muito contente que alguém venha ver o trabalho dos vereadores aqui. Também como os motoristas, o Leandro e o Batista. Acho que a gente sempre tem pessoas assistindo e eu acho que faz parte do nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de falar também aqui em primeiro lugar do mês Outubro Rosa, que iniciou-se, né? Dia 1º, a gente até viu por comentários, por notícias, né? um mês dedicado à saúde da nossa mulher. Eu acho que grande importância, isso é uma coisa que vem se debatendo no Rio Grande do Sul, maior índice de câncer de mama e de colo de útero, uma coisa que nós temos que combater um pouco, não deixar a nossa mulher sofrer. A nossa mulher já trabalha suficiente, né? Uma grande responsabilidade de mãe, trabalhadora, de esposa, de pessoa que domina uma casa, né? Mas eu acho que ela também tem que pensar um pouquinho nela. E hoje tive também na UBS, Dr. Solon Tavares, junto com a enfermeira Neuza e a Sônia, que é a técnica de enfermagem, onde fui ver quanto nós já tínhamos números de câncer de mama no nosso município. Eu já não tinha o dado certo, mas mais ou menos quatro mulheres das nossas já passaram este ano por quimioterapia, por radioterapia. É um tratamento que, né, judia e muito da nossa mulher. Então, acho que nós temos que olhar para esse lado, temos que incentivar as nossas mulheres a se cuidar um pouquinho. E é onde até há pouco foi lido, né, o ofício da assistência social, onde estará junto na programação do Outubro Rosa. Aí, assim, segunda-feira, dia 19, hoje foi passado pelas gurias, até foi pedido que os vereadores passem as pessoas, as mulheres, que chegando até 10h30 aqui no Salão Paroquial, onde acontecerá esse grande evento, vai ser um grande evento, as mulheres ganharão um ticket para a refeição. Então, será um almoço doado até esse horário. Então, tem que agilizar os convites, porque já faltam o quê? 2 semanas. De manhã vai ser mobilização, conscientização sobre prevenção do câncer de colo, de útero e da mama, né? Vão dar panfletos para a mulher saber, né, o início, às vezes, de um problema tão sério que pode ser atacado com o tempo. À tarde vai ter ação educativa com o grupo de hipertensos, diabéticos, né? Na terça-feira, à tarde, ação educativa com as gestantes. Quarta-feira, realização dos exames citopatológicos do colo de útero, solicitação de mamografias durante todo o dia. Isso vai ser na semana, eu falei do almoço, o almoço vai ser dia 26. Eu estava já me equivocando. No dia 26. Isso aqui vai ser a programação da semana. Na quinta-feira, realização de testes rápidos. Hepatite C, HIV e sífilis durante todo o dia. Um teste vai ser feito e ter o resultado na hora. Foi passado pela enfermeira Nádia. Na sexta-feira, mobilização de prevenção do HPV. O HPV, todos nós sabemos que é aquele exame que as meninas estão fazendo de 8 a 13 anos, né, para evitar essas doenças, né, sexualmente que pode acontecer, é o papiloma vírus humano, né, de 9 a 13 anos. Então, foi passado para mim que muitas meninas vieram fazer a primeira dose e a segunda dose não apareceram, uma quantia grande não apareceram ainda para fazer a segunda dose. Então, é uma coisa muito importante, onde previne muitas doenças. Eu acho que nós, né, como pessoas que atuamos dentro do município, nós temos que incentivar as pessoas, porque houve problemas dentro do estado, em alguns lugares, aqui não houve nada, nenhum problema até hoje com nenhuma menina. Então, a importância desse exame que nós temos que fazer, trazer as nossas meninas para fazer. Então, na segunda-feira, dia 26, vai ser o dia do encerramento do Outubro Rosa, onde haverá vários temas, várias palestras, né, exames, também as palestras para que as mulheres aprendam, né, a se cuidar, autoestima. Nesse dia que haverá o almoço, até as 10h30, a mulher chegando ali, aqui no Salão Paroquial, onde vai haver esse grande evento, ela ganhará o almoço. Com as enfermeiras para fazer exames, para, né, dar uma examinada nas nossas mulheres. Então, acho de grande importância. Também aconteceu ontem a votação das nossas conselheiras tutelares para o ano de 2016. Acho muito importante, acho que é um trabalho muito voltado à nossa criança, né? Onde sempre é cuidado muito e defendido o direito da criança e também maus tratos, quando houver. Então, acho que as pessoas que ganharam vão assumir muito bem esse cargo, porque já tem conselheiras que já têm experiência. Outras trabalharão em equipe, eu acho que muito, muito bom. Onde a Jéssica dos Santos Nazarini, 200 votos. Vera Semensato, 155 votos. Josefa Maria Tejada Kologeski, 142 votos. Elisandra Passos, 112 votos. E Amara Solange Farias, 82 votos. Foram as 5 mais votadas, onde fica de suplente, né? Suplente Gisele, Cleonice e Luciane. Então, acho que é uma coisa que o povo decidiu, umas pessoas que são de dentro do município, que conhecem todo o nosso povo, acho que estamos bem para seguir um trabalho direcionado às nossas crianças. Também estive participando ontem de um almoço beneficente no Cedros Abreu, na Associação Costa da Serrinha, onde foi feita uma mobilização grande para o senhor Leonildo, filho do tio Julinho, que sofreu um acidente e hoje permanece numa cadeira de rodas, onde a gente viu um grande número, até tinha mais vereadores, o Ilo, tava o Thiago, não sei se tinha mais pessoas que a gente se entrosa tanto, e um grande número de pessoas que eu até fiquei surpresa quanto as pessoas se mobilizam, porque, como se diz, melhor ajudar do que precisar de ajuda. Então, acho que foi daquelas pessoas que trabalharam, houve um grande número de pessoas que atuaram lá, tanto da Zona dos Mares, como o pessoal do César dos Abreus, como gente até do Barão. Eu acho que foi um almoço que vai render um grande lucro para essa pessoa, para que não falte nada a ele, né? E ele estava lá, os pais estavam lá. Eu acho que é o mínimo que a gente, ser humano, pode passar para uma pessoa que está passando por um problema. Que, se Deus quiser, né, com o tempo, pode ser tudo solucionado. Também gostaria de falar aqui que no sábado estive participando, eu e o vereador Thiago, na feira em Camaquã, a feira FAFEC, como eles dizem. É um dia, é uma feira que direciona 5 dias, uns dias de campo para o nosso agricultor. Eu já estive o ano passado lá, também participando junto, e é onde a gente vê diversos temas que até para a gente é muito bom ouvir que aqueles técnicos estão passando, estante por estante, onde é hortaliças, é sementes, é apicultura, criação de ovinos, bovinos, peixes, onde tem o solo também, onde eles colocam temas e muitos outros. Acho que foi de grande importância, onde é levado o nosso agricultor. Sexta foi, sábado foi também micro, acho que é um dos dias muito importantes que a Emater está fazendo para o nosso agricultor. Eu acho que é coisas que influenciam na nossa agricultura. Muita gente, às vezes, pode nem ter ficado sabendo disso. Eu acho que é de grande interesse que a Emater mais fizesse, mais publicasse essa feira, porque é de grande importância para o nosso pequeno agricultor. Obrigada, presidente.
Por 10 minutos, vereador Rodrigo.
Cumprimento o presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, nosso jurídico, todos aqui que nos assistem hoje. Bueno, primeiramente quero parabenizar a todos os idosos aí pela passagem do seu dia 1º de outubro, onde é comemorado o dia do idoso. Deixar um grande abraço a todos, então. Quero pedir ao presidente, se possível, amanhã, pessoal nas secretárias aí, consiga me passar uma planilha das respostas atrasadas de nossos pedidos de informações, de todos os pedidos que é feito aqui para esta casa, especialmente os que estão atrasados, que tem vários aí já atrasados novamente. Então, se possível, eu queria uma cópia amanhã do número dos pedidos aí atrasados. Que a gente sabe que tem pedido que é feito aqui, no outro dia já tem a resposta. Porque de repente não é de grande importância, ou é para fazer chacota com algum vereador. E aí pedidos extremamente importantes que é feito pelos vereadores, simplesmente é engavetado, esquecido, descumprido a lei que existe no nosso município. Bem, também quero parabenizar não só as que foram eleitas, mas as 11 participantes da eleição aí do Conselho Tutelar: a Jéssica, a Vera, a Josefa, a Elisandra, Mara, Gisele, Cleonice, Luciane, Jaqueline, Caroline e Jéssica. Quero parabenizar todas por querer se empenhar na causa das nossas crianças e adolescentes. E dizer a essas novas que vão entrar, que Deus ilumine o caminho delas, que possam ser pessoas que façam o seu trabalho, igualmente as que, ou melhor não vai ser fácil, mas pelo menos igualmente as que vão sair, que a gente sabe que vão sair grandes conselheiros tutelares. Por exemplo, a Cássia, a Cleonice, né, que não puderam mais concorrer porque, por motivos de lei, não pode mesmo, já foram reeleitos. Então, a gente sabe que era umas funcionárias excelentes nessa questão do conselho tutelar aí. Tomara que essas novas funcionárias que vão entrar, né, tenham o mesmo desempenho. E eu acho que com certeza vão ter, são pessoas estudadas aí e com bom grau de inteligência. Quero desejar então uma boa sorte nesse mandato delas aí, que consigam fazer um bom mandato aí no Conselho Escolar. Também quero pedir desculpa à família do Julinho aí, por não ter feito presença lá, mas infelizmente eu estou com um probleminha lá também de um amigo lá no Conceição e estou correndo atrás, tentando ajudar a resolver pelo menos, e fiquei o dia todo para lá, então, e assim que findar a sessão estou voltando para lá. Então a gente sabe que essas questões de almoço beneficente, sempre toda a população da região, até fora da própria região, pega junto. Todos os vereadores, eu sei que sempre, quando são procurados, ajudam no que for possível. Só que como são bem meus vizinhos ali, quero deixar registrado que de repente alguém pode ter dito, bah, mas o vereador Rodrigo não está aqui, coisa e tal, é vizinho. Eu não estava por estar apelhando com outra causa de doença lá no Conceição. Só quero deixar bem claro isso aqui, então. Dizer sobre o projeto que vai em votação dos motoristas escolares, que hoje eu vejo uns quantos motoristas aqui, que já tinha deixado naquela reunião o meu voto aberto, e dizer a vocês que de minha parte pode ficar tranquilo que o meu voto continua sendo o mesmo que eu disse no dia. A gente sabe que às vezes é tirado do funcionário que não tem culpa e principalmente da classe que mais faz por merecer. Seria isso, presidente.
Bom, expediente, vereador Thiago, por 10 minutos.
Saúdo o presidente Marcos, demais colegas vereadores, funcionários da casa e uma boa noite a todos que fazem presente. Também, primeiramente, gostaria de falar que no sábado participei da feira em Camaquã, onde a vereadora Laurene já fez o pronunciamento e falou, né? Só quero dar mais uma reforçada. É uma feira organizada lá pelo município de Camaquã, pelos sindicatos e IMATER daquela localidade, onde todos os municípios vizinhos são convidados. E aqui a EMATER lotou 3 ônibus, sexta, quinta, sexta e sábado. E aí estive ali na quinta-feira para marcar lugar, já estava cheio para quinta e para sexta. Aí consegui ir no sábado fazer essa visita, onde é muito importante aí na parte de diversificação, onde teve palestra sobre criação de ovelha, vaca de leite, hortaliças, irrigação, inúmeras palestras, né, programa de recuperação do solo. Também foi falado sobre o CAR, que é o Cadastro Ambiental, né, Cadastro Rural, que até 2016, mais de 2016, todos os que têm propriedade de terra têm que fazer esse cadastro, onde quem não fizer vai ter complicações futuras. Em referência ao desmatamento, desnível, né? Quem tem propriedade acima de 45 graus não vai poder mais usar essa propriedade. Então é uma questão bem complicada também, mas a lei é essa e a gente às vezes tem que se adequar. Também queria parabenizar, né, as conselheiras tutelares. Eu queria também agradecer toda a população que veio votar, foi mais de 1000 votos. Surpreendeu, acho que, a todos que participaram. Também a gente que estava aí, como não é uma eleição obrigada, né, que a pessoa é obrigada a votar e não tinha transporte, foi um número que surpreendeu bastante a nós. Parabenizar os vencedores, onde a Laurinha já falou o nome também, não vou repetir. Também as que participaram, né, as 11, todos estão de parabéns. Essas pessoas que vão
ficar aí para cuidar das nossas crianças e adolescentes, né, caso aconteça algum problema familiar ou coisa desse tipo, elas que são as responsáveis que vão tentar ali agilizar para que a criança não sofra, né. Também agradecer e parabenizar os organizadores do almoço, lá, beneficente ao Leonildo Goulart, ministro presente, onde pelo meio-dia lá almocei, né, agradecer as pessoas que fizeram doação, uns com dinheiro, outros com brindes, teve roleto, teve o gaiteiro lá, o Zé Pacheco também tocou, acredito, eu não falei com ele, mas acredito que foi ajudando também, onde com certeza vão conseguir um recurso bom aí para esse rapaz que sofreu esse acidente e perdeu uma das coisas mais importantes, que é a caminhada da gente, né? A parte das pernas. Tomara que se recupere, eu vi dizer que já teve melhoras fazendo fisioterapia, mas é uma luta difícil que ninguém merece, né? Mas às vezes acontece. Também na quinta-feira, eu e o vereador Marcos participamos de um seminário realizado pela CEVERC em Porto Alegre. Na parte da manhã tivemos várias palestras, assistimos ali palestra a respeito do médico, a respeito da doação de sangue, onde o deputado Jardel, se não me falha a memória, está fazendo um novo projeto aí para tentar aumentar o banco de doação de sangue, né? Até tem um município de Butiá que faz uma excursão, né? Uma coisa de repente a gente tentar copiar, não sei se é quinzenal ou mensal, que faz uma excursão para Porto Alegre e leva doadores de sangue. Então é uma coisa importante, todo mundo precisa, né, quando sofre um acidente ou tem alguma doença. Também mais uma palestra sobre a celulose rio-grandense, a importância desta empresa que está situada em Guaíba para os municípios da volta. Ali relataram várias coisas também, que uma coisa que me gravou é cada hectare que eles plantam de reflorestamento, eles fazem de mata nativa. Ou eles compram, ou eles reflorestam. Então é uma empresa que está crescendo e também se preocupa com o meio ambiente, que hoje, a respeito aí do aquecimento global e da falta de água, essas empresas que têm essa preocupação é muito importante. Teve outra palestra também a respeito da Constituição Federal, né? Sobre os vereadores, né, sobre o regimento interno, alguma coisa parecida, que também foi bem importante. E também até gostaria de falar também que eu e o Marcos combinamos que não vamos cobrar diária, referente a gente estar nessa crise, a gente foi para participar, né, para buscar mais aprendizado e também para dar uma força, né, para a SEVER, que é a Associação dos Vereadores aqui da região carbonífera. No mais seria isso, muito obrigado pela presença.
10 minutos, o vereador Elomar.
Minha saudação ao presidente, colegas vereadores, nossa assessoria desta casa, bem como todos que nos assistem nessa noite, sejam todos bem-vindos. Em primeiro lugar, também quero parabenizar a equipe organizadora do Outubro Rosa, qual temos aqui o cartaz, e já ouvimos aqui o ofício que foi encaminhado a esta casa legislativa, essa equipe que vem organizando esse trabalho já há mais tempo e com certeza que tem tido um grande sucesso todos os anos. Caso este que é tão necessário no nosso município, né? Tudo que se fala em prevenção tem que se trabalhar e trabalhar com vontade para que as coisas futuramente não venham a gerar os problemas maiores. Também quero parabenizar a todas as candidatas que concorreram às eleições do Conselho, todas que se dispuseram a colocar os seus nomes. Eu acho que estão todas de parabéns, porque decidiram concorrer a uma eleição e colocar o seu nome à disposição da população para serem escolhidos, independentes das que foram eleitas ou não foram, mas todas tiveram a mesma vontade e a mesma garra de querer trabalhar pelo nosso município, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes e pelas famílias que tantos problemas têm em nosso município, que a gente precisa dessa equipe trabalhando para que esses problemas venham não aumentar, sim diminuir. Também, nas últimas eleições, Conselho Tutelar, nós vimos, né, que tinha bem mais urnas de votação, praticamente todo o município. Eu só tenho a lamentar que nessa eleição, em vez das coisas serem ampliadas, ou se não serem ampliadas, pelo menos permanecendo o que se tinha, diminuiu, né, deixando assim a nossa população com bastante necessidade de locais de votação. Sabe-se que mais de 1.000 pessoas votaram, mas tenho certeza que tivesse mais urna à disposição, pelo menos como era as outras vezes, com certeza teria bem mais participação. Porque a democracia é a liberdade de escolha, é o direito de cada um de exercer a sua vontade e o seu desejo. E eu vejo que nessas últimas eleições do Conselho foi um pouco cortado esse direito em algumas regiões do nosso município. Só tenho a lamentar, né, que o executivo, o órgão que estava com a responsabilidade de então organizar essa parte, tenha deixado essa parte a desejar. Hoje estava em São Rio Grande do Sul e vi ali que havia sessões por todo o município. Então, aquela população realmente teve a oportunidade de participar igualmente em todo o município, não com privilégio em alguns locais, em algumas localidades, e nós vimos que muitas pessoas queriam ter participado e não tiveram essa oportunidade, bem como também não houve um transporte da população, e pelo que eu sei, não dependia de vontade de juiz eleitoral, mas sim simplesmente de uma boa vontade do Poder Executivo e do Legislativo. E o Legislativo aqui aprovou uma indicação por unanimidade de todos os vereadores. Nesse sentido, então, do Legislativo não é que faltou esta boa vontade, sim do Poder Executivo. Também pedir a presidência desta casa, conforme o vereador Rodrigo já citou, que seja, né, eu pedi para amanhã, se possível, até depois da manhã. Eu quero uma relação também dos meus pedidos de informação que ainda não me vieram a resposta. E também pedir a presidência dessa casa, juntamente com o setor jurídico, que a partir de hoje faça exercer o que determina o nosso regimento interno, o artigo 176, parágrafo 1º e parágrafo 2º, conforme decreto-lei 201/67, e também que determina a lei orgânica com relação aos pedidos de informação que não chegam no tempo conforme determina o regimento interno e a lei orgânica. Porque eu não vou ficar aqui a vida toda falando a mesma coisa, pedindo a mesma coisa e dependendo da boa vontade do executivo, que não obedece à lei orgânica não considera o regimento interno dessa casa. Então, eu pedi ao presidente que veja imediatamente com o setor jurídico para que as medidas legais sejam tomadas. Também, hoje temos aqui a votação do projeto de lei 027/015. Temos aqui representação grande dos motoristas hoje, que bom que vocês estão aqui. E conforme já tivemos uma reunião nessa casa juntamente com o prefeito, com os vereadores, e eu não vi uma justificativa convincente de parte do executivo com relação a esse projeto de lei. Então, se não foi retirado por vontade do executivo, com certeza está na pauta para a votação, e nós temos aqui para decidir com o voto hoje sobre esse projeto. E a minha posição, ela continua a mesma com relação ao projeto, conforme já havia falado. Seria isso, senhor presidente.
No período de grande expediente, então, de comunicações, desculpa, por 5 minutos, vereador Ilo. Quero aqui saudar o presidente Marcos, colegas vereadores, nosso jurídico, funcionário da casa e nosso assistente, todos que estão presentes. De primeira mão também quero aqui dar os parabéns à comissão organizadora do almoço beneficente sobre a pessoa do seu Leonildo, o professor Julinho, né? Está lá, está muito bem apresentado, né? Almoço de primeira qualidade, né? Tudo 100%. Então deixo aqui meus parabéns à comissão organizadora, todas as pessoas que se engajaram nessa luta, né? Que ajudaram de uma forma ou de outra. Em nome do seu Julinho, do Leonildo, deixo aqui os parabéns e meu agradecimento a todos. Também, conforme já foi falado dessa casa, onde era o dia da eleição do Conselho Tutelar, né? Também, de minha parte, quero deixar os parabéns a todas as candidatas que se fizeram a concorrer essa eleição, independente de ganhar ou perder, né? Todos, a intenção é trabalhar em prol do município, em prol da nossa criança. Deixo aqui meus parabéns a todas elas, né? Aquelas pessoas que compareceram, né, sem dispondo os seus votos, suas escolhas, de minha parte, estão todas parabéns. A gente sabe que não teve um número absurdo de votantes, né, conforme eu fui falar nessa casa, devido ao transporte, devido poucas urnas, então teve menos gente. E também já quero aproveitar e deixar um recado ao nosso executivo, a resposta que mandou a esta casa sobre o meu pedido de providência que fosse ter, tivesse um transporte, né, pedido de ontem, né, quero dizer ao executivo que a resposta que me veio não me satisfaz nem eu, nem as pessoas, nem a comunidade, né. É, geralmente parece que é uma justificação meia bastante falsa, né, jogou as culpas em cima do Candico, né, e o prefeito municipal, então, atirou para os outros lados e acabou as pessoas ficando sem o transporte. Então, de minha parte, quer dizer que a resposta que mandou não me satisfez esse vereador que aqui nos fala, né? E também sobre os pedidos de informação que os colegas vereadores já falaram, eu também tenho pedido que está atrasada essa casa, quero que também, se for possível, mande o relato desse primeiro dia, dois dias, se for possível. Obrigado, presidente.
Por 5 minutos em comunicações, vereador Nércio.
Em primeiro lugar, saudar o presidente, os colegas vereadores, servidores dessa casa, pessoal que nos assiste. Queria aqui então parabenizar a comissão que organizou o almoço beneficente lá, o senhor Leonildo, e quero pedir desculpa por não poder ter comparecido no almoço, porque, como foi falado aqui ontem, era dia de eleição e eu, como tenho táxi, tinha muito serviço na rua e não pude comparecer. Tinha aniversário da minha sogra Medi também, não pude visitar ela, quero então aqui pedir desculpa à organização e à família do Leonildo. Quero fazer uma visita pessoalmente a ele, para pedir minhas desculpas, mas ele sabe que a gente defende essa causa, como a gente ajudou já para essa casa aqui, e conta com o meu apoio sempre. E parabenizar então a minha sogra pela passagem de seu aniversário ontem, desejar a ela toda a felicidade desse mundo, com muito sucesso e saúde em sua vida. Também parabenizar as candidatas que foram concorrer ao Conselho Tutelar, tanto as vencedoras como já foram citadas em nome aqui, em nome da Zefa aqui, quero parabenizar todas elas, Zefa que se faz presente, todas as vencedoras e também as que concorreram e não conseguiram, que não desistam dos seus sonhos e sigam em frente. Também agradecer a equipe organizadora aqui do Outubro Rosa pelo ofício que enviou essa casa pedindo nosso apoio. Com certeza elas sabem que tem o nosso apoio, como o ano passado a gente engajou na campanha junto com elas, e esse ano não vai ser diferente. Vamos estar juntos também. A respeito do que o vereador Thiago falou da palestra lá, não sabia dessa da Emater, uma coisa que vem me preocupando aqui, que ele falou aqui a respeito desse cadastro ambiental que está acontecendo, que até 2016 todo mundo tem que estar em dia com esse cadastro. Agora que eu cito aqui que terras acima de 45 graus o produtor não vai poder usar. Eu acho que está na hora dessa casa estudar melhor, ver o que está acontecendo realmente, porque eu até agora não sei como é que funciona esse projeto e ver se realmente esse projeto vai ser dessa forma, ver se é cabível a gente mandar uma moção e se conscientizar, se mobilizar todas as formas para que a gente faça uma moção em cima desse projeto aí, porque pelo que eu estou vendo falar na rua, o produtor, o proprietário que tiver essa terra desnível não vai poder mais usar a terra. O que nós vamos fazer? O governo vai indenizar todo mundo? Vai pagar para o pessoal para proteger? Eu sou a favor de proteger o meio ambiente, mas nós aqui no nosso município temos muita terra desnível e vamos ver até onde atinge isso aí. Eu acho que essa casa vai ter que entrar em contato com esses que organizaram, com a equipe do governo que fez esse projeto, para ver se todas as câmaras, de repente, se mobilizando e mandando uma moção para lá, a gente consiga mudar alguma coisa dentro desse projeto, que vai entrar em vigor mesmo a partir do dia de maio de 2016, que vai nos cobrar. Porque se realmente for rigoroso do jeito que eu estou vendo falar, não procurei saber nada do projeto ainda, é bem preocupante. O mais seria isso, mas muito obrigado a todos.
Entramos então na ordem do dia, discussão e votação.
Indicação número 047/15. O vereador que subscreve depois de ouvido o plenário, indica ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de ser feito, no mínimo uma vez por mês, a coletagem de sangue dos cavalos pela veterinária do município e que seja encaminhado essas amostras de sangue para um laboratório para realizar análise de vários tipos de doenças, ficando por conta do proprietário do animal o pagamento do exame cobrado pelo laboratório. Sendo feito o exame nos animais em que os proprietários tiverem interesse. Justificativo. Digo isso por conhecer um pouco dessa área, por exemplo, um exame para saber se o animal tem doença chamada mormo, hoje o laboratório está cobrando o valor de R$ 50,00. Onde esse exame está sendo cobrado pelo Estado para qualquer manuseio com o cavalo, e se o proprietário for pagar o exame particular, vai ter o custo mínimo de R$ 200,00. Tendo em vista que poderia ser somente o custo de R$ 50,00 para o proprietário, se fosse feito uma parceria com o município, onde o mesmo não teria gastos, pois o veterinário seria o do município e o carro para levar o exame até Porto Alegre. O município também tem como, por exemplo, os carros da saúde que vão diariamente para Porto Alegre. Sendo que o proprietário poderia trazer seu animal até a sede do município se fosse marcar um dia com antecedência, evitando do veterinário ter que se deslocar até a cada propriedade. Este pedido serve como prevenção, pois está essa doença, chamada mormo, é um caso de saúde pública, sendo assim feita a prevenção para evitar algum caso que possa acontecer em nosso município. E se os proprietários tiverem os exames em mãos, fica muito mais fácil evitar combater uma questão desse tipo que possa vir a acontecer. Pedido do vereador Rodrigo Sonestado de Lima.
Bom, presente, colegas vereadores, essa aí é uma questão que vem sendo falada na televisão e quem tem cavalo, faz eventos com cavalos, está sentindo na pele aí o problema. Até então, por exemplo, o CPG, agora em novembro, está no calendário de eventos, era para ter um rodeio, não vai ser feito rodeio, por esse motivo, dessa, principalmente dessa doença morna aí, que o exame para o dono do cavalo, se arrumar uma quantia boa de cavalo, custa R$200 cada um. Mas não pode ser só um cavalo, tem que ser vários. Se aqui no nosso município mesmo tem bastante carreira, tem, né, várias coisas aí com vaca mecânica, que é usado os cavalos, se vier uma fiscalização e chegar dentro da propriedade onde está sendo acontecido o evento e achar um cavalo que seja sem o exame do morno, só o dono do evento, né, ou a entidade do evento, vai pagar R$15.000 de multa por cavalo. Aonde o dono do cavalo vai pagar R$1.500 também. Cada cavalo para o proprietário vai custar R$1.500 a multa e para o dono do evento R$15.000. E essa aí é uma questão, né, que não teria custo para o município. E o custo para o proprietário que quiser, lógico, fazer o exame do cavalo vai ser R$50. Aí não é tão caro esse exame. Porque o funcionário veterinário o município tem, né? Não vai precisar gastar mais com isso. Carro para levar essa coleta desse sangue, que pode ser recolhido num dia, guardado na geladeira, que nem ali na Secretaria da Agricultura tem onde ser guardado, temperatura exata, pode ser levado no outro dia, né? Também não teria custo nenhum de transporte, né? E depois para pegar o exame lá também, pegar o resultado, é só chegar lá. É simples a questão de levar, entregar na IPCA onde é feito o exame, é simples. Tanto que eu levei agora do pessoal do CTG ali para buscar chama. E seria isso, como essa doença morna é uma doença que pode ser passada para pessoas, inclusive, seria até um caso de saúde pública, né? Onde até vem sido cobrado em várias reuniões no Estado, do próprio Estado, que desse algum incentivo para o proprietário fazer esse exame. E assim, daqui a pouco, em pouco tempo aí, pode estar livre de ser cobrado esse exame, né? Rodeio, tudo que se acontece com vaca mecânica, etc., podendo ser normalizado. Que até vocês podem ver, deu uma parada nas vacas mecânicas aí no nosso município, que era um impedimento aí do sábado, domingo, um bom bocado é por causa desse exame. Então, deixo aí essa indicação, né, aonde também a veterinária, de repente, não precisaria ir até as propriedades que eu coloquei ali, poderia até ser marcado daqui a pouco no pátio do CTG, marcar um tal dia. Todo mundo que tem interesse em fazer, traz seu cavalo até ali, ela vai ali, recolhe, tem que ser feita a resenha do cavalo também. Então seria uma questão simples, sem custo para a prefeitura, a não ser mão de obra.
Discussão? Acho muito importante a sua indicação, vereador Rodrigo, até porque sabemos que cada dia, né, são mais exigências com relação a essas questões, conforme o senhor mesmo já colocou. E se nós já temos o recurso humano dentro do município, não alteraria em mais custos. em partes para o município, e se não tomar alguma providência, certamente logo em seguida algum transtorno vai terminar dando para o município ou para a nossa população aí. Então essa é a questão da prevenção que se fala, né, que se deve de correr antes e resolver as coisas para que depois não venham causar os problemas maiores no futuro.
Gostaria de falar também que eu acho de grande importância, porque a gente sabe que dentro do município está sendo um grande lazer, né? A vaca mecânica, os rodeios, e até aqui no CTG na semana, né? Não houve desfile, né? Eu acho que isso é de grande importância. Eu acho que sim, o município tem que aderir, porque já temos, como foi dito já, um profissional que seja trazido aqui, que seja marcado um dia, mas que seja feito. Hoje te dou os parabéns, vereador.
Também acho de extrema importância, porque o nosso município é um município que cultiva muito essa tradição, e como a vereadora falou ali, a vaquinha mecânica, todo fim de semana tem 2, 3 ajuntamentos aí, e daqui a pouco essa fiscalização bate aqui no município e vai trazer transtorno. E como foi falado ali, não vai trazer gastos para os cofres, porque nós já temos a veterinária para fazer a coleta, e como foi falado ali, já estamos os carros que vai todo dia para o centro da capital, que poderia levar sem causar custos para os cofres. Acho que está de parabéns pela indicação.
Só para complementar, presidente, essa questão daqui a pouquinho pode se chegar lá embaixo e daqui a pouco até não ter o conhecimento exato. Eu digo isso porque fui em reuniões do Estado por motivos do CTG. Inclusive a vereadora falou, nosso desfile de 20 de setembro não saiu um acordo feito entre o CTG e o prefeito. O prefeito achava que não poderia ser feito, e nós só tínhamos 15 cavalos com esse exame feito, que foi que foram buscar a chama crioula. Aí tu imagina o pessoal lá do CTG ter que trancar uma criança que está louca para desfilar no dia 20 de setembro e não pode desfilar porque não fez o exame. Então achei por melhor juntamente apoiar a ideia do prefeito e não ser feito o desfile dia 20 de setembro. E é que nem foi dito pela vereadora, enquanto estão lá brincando na vaquinha mecânica, também o alemão disse, né, nossa juventude, que estava bastante pessoas jovens nessa vaquinha mecânica, daqui a pouco não estava pensando besteira, né, ou indo para um outro lado. Então eu acho que é de grande importância, não tem custo nenhum, até falei com o nosso jurídico, se pudesse ser feita uma lei, né, para esse incentivo, para cobrar mesmo do município, da administração, que fosse feito, mas a gente sabe que não tem como, a gente não pode fazer lei com esse tipo. Então deixa a indicação, tomara que seja olhado com bons olhos pela administração.
Algo mais a discutir? Coloque a votação. Favoráveis sentados, contrários, levante-se. Aprovado.
Pedido de providência número 072/15. A vereadora que essa subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado restauração da estrada e construção de um bueiro com canos passando na residência de Sueli Custódio, indo até a propriedade de Altemir Nazarim. Justificativa: moradores relatam que há mais de 3 anos que os usuários pedem providências, pois já atingiu até lavouras de moradores, onde os mesmos já tentaram entupir o bueiro com pedras, mas as chuvas levaram novamente. Relatam que já estão cansados de solicitar ajuda e que ficam sem acesso às casas quando chove. É um pedido da vereadora Valene Garcia Pagin.
Pois eu até não era sabedora, porque até já tive esse ano até a casa da dona Sueli, não fui até a casa do Altemir, como chamam de o veinho. E aí fiquei sabendo que a estrada já entrou para uma lavoura já uns 3 metros. E o pior de tudo, hoje falei com os 2 moradores, que ela fica uma casca por cima e a pessoa vai passar, diz que até o rapaz aqui da Vivo semana quase atochou lá dentro de carro. Material de construção já foi largado para lá de cá. O próprio morador de Altemira, agora no tempo das chuvaradas, deve deixar o carro do outro lado aqui, perto da casa do Sueli, não pode chegar em casa. Então, eu acho grande necessidade isso, porque a pessoa, né, necessita da sua, a sua chegada até a residência. Isso é uma coisa que não tem nem explicação. Eu acho que isso é uma coisa de urgência para essas pessoas, né, porque eles são pessoas do nosso município e merecem ter ao menos a chegada da residência deles.
Também acho de extrema importância esse pedido. Já estive lá também, até falei com o secretário, que hoje é ocupado pelo vice, e lá não adianta chegar lá e fazer uma terrinha qualquer, botar material ligando lá, que a primeira chuva não vai embora, lá tem que botar material pesado lá, porque é uma descarga de água muito grande lá, e se não botar material pesado lá, vai, cada chuva que der vai ser o mesmo problema. Tem que fazer o bueiro, mas é obrigado a botar pedra pesada lá para segurar aquele aterro. Só o aterro vai ser dinheiro queimado. Cada que acontecer, isso vai ser a mesma coisa que acontece com aquela ponte lá na, que vai na propriedade do seu Wilson ali. É dinheiro queimado.
É que já faz muito tempo, né? Já está corroído demais. Então agora a coisa vai ser séria. Vai ser bastante trabalho, com certeza.
Algo mais a discutir? Coloque a votação. Favoráveis, sentados. Contrários, levante-se. Aprovado.
Pedido de providência número 073/15. A vereadora que a subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado com urgência o conserto do banheiro masculino da Unidade Básica de Saúde no centro, pois o mesmo está fechado há meses. A justificativa é oral. Pedido da vereadora Lorene Garcia Pagin.
Também é um caso que não precisaria hoje a gente estar colocando aqui nessa casa. Mas tive por duas vezes agora há poucos dias no nosso posto. E aí as pessoas mesmo estavam comentando, ah, não tem banheiro nos senhores mais velhos, não tem mais menos, mas o que acontece? O banheiro está estragado. Aí fui ver, está chaveado o banheiro do masculino. Aí falei com o Matheus, não precisaria logo estar aqui. O Matheus disse, olha, Laurene, já cansei de pedir, ninguém conserta. Eu não sei mais fazer. Bah, Matheus, um banheiro só para criança, para mulher e para homens, né? Aí eu acho assim, ó, nós temos pedreiro, tem o Elvio, tem o Leandro Mengual, que conserta vários banheiros em escola, que eu já ouvi falar do trabalho que ele fez assim, né? Trabalhos de arrumação de banheiro, todo mundo sabe, né? De entupimento, tudo que é coisa, mas eles também não são convocados. Eu não sou ninguém para ir lá chamar um dos funcionários para ir arrumar, não. Coloquei hoje aqui para que tome providência, urgentemente, né? Dentro da nossa unidade de saúde.
Discussão?
Eu acho, conforme a vereadora falou, que uma coisa que parece quase que não precisava chegar até a Câmara, né, para pedir. Uma situação urgente, sendo que o próprio coordenador se manifestou que é conhecedor do problema. Então, se a chefia, hoje, ela não tem autonomia de conseguir, né, que seja executado um serviço, então não se entende mais nada nesse município, quem é que pode conseguir, né? Aí fica uma dúvida.
Tomara que a vereadora tenha êxito nesse pedido, que verbalmente eu já estive conversando na Secretaria de Obras e nada foi feito, faz tempo mesmo. Só para fim de comentário, para a vereadora tirar uma base, lá na Secretaria de Obras tem um vazamento do banheiro da parte de cima, nos olhos do chefe. Tem funcionários aqui que sabem o que eu estou falando. E escorre no meio de nós lá, Secretaria de Obras. E já foi falado mil vezes. E faz tempo. E até agora nada, como esse aí eu também já tinha falado. Mas torço pela senhora, como torço pelos funcionários da Obras também, consiga ser solucionado.
Vereador Lagini, eu vou lhe dar os parabéns por esse pedido, né? Eu também fui cobrado duas vezes, não coloquei o pedido até quase que sou de vergonha, né? Porque nós, vereadores, vim aqui pedir para usar um banheiro, né? Mas Deus, parabéns para a senhora, né? Conforme a senhora falou, né? O Matheus está sabendo, né? Pô, vou pedir para arrumar um banheiro do posto de saúde através da Câmara de Vereadores, né? Aí dá para ver que foi uma má vontade muito grande, né? Se fosse acrescentar valores, né? Mas, pelo amor de Deus, parabéns pelo seu pedido, espero que tenha isso o mais breve possível. Eu também fui cobrado duas vezes.
Não estou aqui falando dos funcionários, porque se fosse pedido, eu tenho toda certeza que, como trabalho em outras áreas, estariam já estaria pronto, né? Eu só digo assim que está faltando administração ali.
Coloque em votação. Vereadores contrários, levante-se, favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado.
Pedido de informação número 042/15. O vereador que a subscreve depois de ouvido plenário solicita ao Executivo Municipal que informe o que segue. Nome dos funcionários que recebem FG, função gratificada. Qual a função do concurso do funcionário? Qual a função do FG? Justificativa oral. Pedido da vereadora Laurene Garcia Pagin.
Bom, colegas, fiz esse pedido hoje porque eu penso assim, encurtar gastos, agora está aqui para nós o projeto dos motoristas, onde está se tirando deles e aonde outras coisas não estão sendo feitas. Eu acho assim, se o município estiver num caos, tudo bem, sou de acordo em encurtar, como já disse na tribuna, até o meu salário. Mas até que não venha lá de baixo, uma coisa que eu estou sendo consciente, que eu vejo que é onde não há necessidade, a pessoa já está ganhando seu salário, seja encurtada, eu não sou a favor. Então, por isso, hoje eu quero saber quais os funcionários da CBFG, qual o benefício que vem para o município, qual o concurso que ele assume, né? O que o FG traz de bonificação para o município. Por esse motivo que eu coloquei.
Discussão? Quero também dar os parabéns à vereadora, dizer que sou apoiador desse pedido, dizer que pela má administração tem FG que já até se incorporou no salário. Não estou aqui dizendo que o funcionário não merece daqui a pouco.
Também não.
Só que, o que que acontece? Momento difícil, é que nem disse a vereadora, e eu digo mesmo. Se tem que ser cortado, tem que cortar ali onde, né, está ganhando um FG, uma função gratificada, né? Tem que saber, tem que ser parceiro também do município, já que está ganhando a função gratificada, e abrir mão por um tempo, né? Daqui a pouco pode ser pago de volta. Só que pela má gestão já vista, já tem funcionário que já até nem consegue se mais tirar a FG. É uma pena, e sou apoiador desse pedido aí.
Gostaria também de falar que acho muito válido o pedido, até para nós vereadores saber, né, e questionar se aquele funcionário está merecendo ou não aquela gratificação que recebe.
Também queria parabenizar o pedido da vereadora também. Eu acho que essa casa, ela tem que ser sabedora dessas questões. E assim como já foi muito falado e muito comentado, né, a gente tem que cortar gastos, não importa de onde vem. Então, daqui a pouco, como o vereador Rodrigo falou, algum FG que está, né, um pouco acima do que da função que, né, que a pessoa está exercendo, não que não mereça, mas daqui a pouco abre mão, né, por um tempo até melhorar as coisas. Então, eu também sou apoiador dessa sua proposição, vereador.
Algo mais a discutir? Coloque a votação. Vereadores contrários, levante. Favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado.
Projeto de lei número 027/2015. Autor Executivo Municipal. Altera o artigo 1º da Lei Municipal 263/2010, onde institui o horário especial de trabalho e dá outras providências.
Acho que todo mundo já tem ciência da... Não precisa ler mais, né? Coloco em discussão.
Bom, então, só os motoristas são sabedores do meu voto, mas só para daqui a pouco não sair história de torcida, como é de costume, às vezes acontecer, quase sempre acontece, não sei o porquê, mas com a turma do PMDB. Eu quero dizer que sou contra, principalmente, a este aqui, que vai começar às 6 ou 6:30 da manhã e vai parar 00:30. Vocês analisem, a população analise a pessoa trabalhar das 6 à 00:30. Isso vai dar 5 horas
Não dá 5 horas, porque tu vai ter que te levantar, vai ter que daqui a pouco tomar um banho, escovar os dentes, alguma coisa que você tem que fazer. Então, vai dar de 4 horas até menos de sono. De, vai dormir só 4 horas. Então, aí vão dizer, ah, mas tem um intervalo das 8h30 até as 11h30. Aí o motorista vai andando ônibus, né? Porque a linha fina no colégio, como é que vai embora dormir? Isso pra mim não é descanso. Isso pra mim é falta de respeito com o funcionário que cumpre com suas obrigações e principalmente com o motorista de escolar, que pelo menos eu não tenho recebido dos motoristas da prefeitura alguma reclamação. Até pode ter algum detalhezinho, eu não tenho recebido. Daqui a pouco pode alguém levantar alguma reclamação de algum funcionário, mas isso, se é, é a mínima coisa. Porque se fosse alguma coisa grave, todos os vereadores estariam sabendo como a população é a primeira cobrada do vereador. Então, eu só quero dizer que eu sou contra o projeto e a favor dos motoristas escolares, porque eu acho inadmissível a pessoa começar às 6h30 e parar meia-noite e meia, 6 horas até meia-noite e meia, sem hora extra. Isso é uma falta de respeito com o profissional.
Também, de minha parte, presidente e demais colegas, tenho a dizer que, repetindo algumas palavras do vereador Rodrigo, que realmente nosso município acho que tem uma equipe, não é para estar na presença dos motoristas, mas tem uma equipe de motoristas escolares aí, como mais alguns funcionários que são muito eficientes e responsáveis, porque nós sabemos que muitas vezes as nossas estradas não oferecem condições de um transporte seguro, bem como também se sabe que muitas vezes os próprios veículos andam em situações aí bem difíceis de manutenção, alguns veículos. Então eu esperava realmente que o executivo até fosse retirar o projeto ou fazer alguma modificação nele, mas eu vi que não retirou e não fez modificação nenhuma. Então eu, conforme a vereadora Rodrigo já falou, não concordo com um horário aqui, principalmente, que já tinha poucos dias manifestado, e não posso ser a favor deste projeto.
Eu, de minha parte, também quero dizer aos motoristas que estão presentes, o meu voto também é o contrário, né, que eu acho que é quase um desrespeito, né, uma pessoa trabalhar até 11h30 da noite, meia-noite, né? Não tem como. Né? Eu acho que o prefeito deveria avaliar de outra forma, né? Estudar uma possibilidade que se reunisse com os motoristas, tem um meio de trocar daqui e dali, mas do jeito que se encontra o projeto, o meu voto é o contrário, né? Sem dúvida, não tem nem o que pensar. Então, eu acho que o prefeito até foi feliz, né? Não retirar o projeto, mas respeito, né, a posição dele. Obrigado.
Gostaria de pedir o visto ao projeto. Eu, sinceramente, ainda não estou decidido o meu voto. E ainda, conversando com o prefeito, eu acho que ele ainda pode fazer alguma mudança nesse projeto para que não fique tão pesada, principalmente para alguns motoristas que vão ter a carga horária mais puxada.
Mais alguém quer se manifestar? Aceitado o visto, então, dele. Mas pode se manifestar igual.
Eu
ia
manifestar, mas...
Pode fazer a manifestação.
É.
Não manifesta mais?
Não pode.
Então, pedido visto do projeto 027. Conforme eu estava assistindo, olhando no regimento, está no último prazo, então a gente tem mais uma sessão para colocar em votação. Na sequência, então, passamos ao espaço de líder de bancada por 3 minutos, vice-líder do PTB, vereadora Laurene.
Então, eu vou falar tudo que eu tinha para falar, então. Não cheguei a falar no projeto. Gostaria de dizer que, como eu falei aqui na outra sessão, o vereador Rodrigo ainda disse que talvez, se eu tivesse sorte, a construção da minha casa, minha vida, o pessoal está trabalhando. Né? O pessoal veio, graças a Deus, nossas pessoas que são contempladas espero que dessa vez termine o trabalho das casinhas, que as pessoas possam ter o que merecem, né? O seu cantinho, a sua privacidade, né? Que seja terminada essa obra. Eu acho que é tudo que nós queremos. Acho que toda essa casa aqui torce para que isso aconteça. Também gostaria de falar no dia que aconteceu, o dia primeiro, né? Que também é o dia do vereador. Não sei se algum vereador ganhou alguma mensagem, eu sei que eu ganhei da nossa funcionária, que eu também não tinha lembrado que foi o dia do vereador. Claro, vereadora, a gente é 24 horas por dia. Acho que todos somos conscientes disso, ninguém se omite. Mas deixo aqui um abraço a todos vocês e digo que faço o meu trabalho com muito respeito e com muito carinho, porque eu gosto do trabalho que eu faço com o nosso povo. Também o dia do idoso, dia primeiro, né? Como sou, né, já sabe, acontecendo a terceira idade, gosto de participar, né? E estou sempre junto quando posso. Sou parceira mesmo. Não estou na terceira idade, vereador Rodrigo, não precisa vir ainda. Ainda não posso participar de uma diretoria, mas estou quase lá, graças a Deus. Mas me considero terceira idade, sim. Gostaria de deixar só uma mensagenzinha aqui para o meu grupo, pessoas que eu amo estar junto, né? Que eu admiro pela persistência, pelo que o idoso já fez, né? Já cumpriu seu dever, já trabalhou sustentando a família, já criou uma família, já deu a mão para quem precisou e ainda carrega um brilho nos olhos, né? Que possui um segredo da sabedoria. Então, eu gostaria de dizer que terceira idade nunca perca a noção do tempo, mas nunca perca a noção do tempo, mas nunca perca o sentido da vida. Perca as pessoas que ama, mas nunca o amor por elas. Perca vários colegas, mas nunca os verdadeiros amigos. Perca a coragem, mas nunca perca a fé. E mesmo que perca tudo, nunca perca a esperança de ter tudo outra vez. E é isso que o nosso idoso tem aqui no Barão, de ter sempre vontade de mais e mais e de viver e ser feliz. Seria isso. Obrigado pela presença de todos que chegaram depois da minha saudação.
Por 3 minutos, líder do PMDB, vereador Rodrigo.
Bueno, volto a cumprimentar quem não estava presente na minha primeira saudação. Quero aqui, vereadora, não estava rindo sobre essa questão. Eu estava até, como já fui convidado pela senhora e pelo senhor Henrique, é que não está me sobrando um tempinho ainda, mas quero ir com vocês num baile fora do nosso município para prestigiar, porque também daqui a pouco eu vou estar junto, né? Se Deus quiser e ele há de querer, de repente eu vou conseguir participar ainda. Quero aqui parabenizar e deixar meu apoio a todos que se dedicam para que aconteça essa campanha do Outubro Rosa, mês de conscientização aí sobre o câncer de mama e coadjuvante. Então sabe que a gente aqui na Câmara está sempre apoiando e vamos continuar apoiando. Também quero pedir a todos os colegas vereadores sobre a questão dos exames de cavalo, que não só meu pedido, mas que possa cada um com seu contato, até tem um vereador Diogo, que tem um secretário da Agricultura, um baita parceiro nessa questão, principalmente do CTG, né? Ele sempre se colocando à disposição, eu acho que até um ganho para ele, principalmente para a sua secretaria, né? Essa questão aí desses exames dos cavalos, né? Daqui a pouquinho dá uma pesadinha no prefeito também, que isso não vai ter gastos, vai ser só ganho para o nosso município. Quero aqui também agradecer pela mensagem do dia do vereador, parabenizar a todos os vereadores que fazem parte da nossa cidade aí, que trabalham cada um de uma forma, de um jeito de pensar, mas tenho certeza que é sempre para o bem do nosso povo baronense, independente de partido. Às vezes um pensa diferente, outro mais diferente, mas é sempre pensando no nosso, na nossa população aqui baronense. Quero também aqui só dizer, e fiquei preocupado, né, o nosso colega alemão falou do cisne branco, e eu sou patinho feio, né? Eu acho que a administração esqueceu de me convidar para a inauguração, né? Me senti triste ao mesmo tempo, mas isso eu tenho certeza que foi um esquecimento da inauguração da nossa praça, da nossa obra aqui da praça, que era setembro, e, né, está pronta, pelo visto, que veio o secretário dizer que em setembro já está pronta. Então, acho que esqueceram. Fica mais uma questão da má administração. Não me interessa quem é responsável, só sei que isso para mim se chama má administração. Quero aqui desejar uma boa noite a todos, um bom retorno às suas casas e que queira bem um amigo que não custa nada.
Por 3 minutos também, líder do PSDB, vereador Diogo.
Quero cumprimentar o presidente, vereadores, servidores dessa casa, todos os amigos presentes nessa sessão aqui hoje. Também, assim como já foi falado pelos outros vereadores, eu queria parabenizar, né, todos os candidatos que colocaram seu nome à disposição para o Conselho Tutelar Municipal, onde as 5 mais votadas foram eleitas, né, para essa função que é tão importante, né, que lida direto com os problemas familiares, né, com crianças, adolescentes e incapazes. Eu quero desejar aos eleitos, então, né, que tenham aí um êxito no seu mandato, né, um bom mandato, que possam exercer essa função tão importante, né, às vezes da forma que já estão fazendo ou, né, fazendo um novo trabalho, aí, no caso das que se elegeram agora. A respeito do transporte, eu acho que a gente está, como eu estou falando, né, como eu já comentei, e até como vem na resposta, as urnas eram praticamente, né, todas dentro do município, e é uma eleição que não é obrigatória, né, a pessoa vir votar. Então, né, dentro das suas condições, né, dentro do, né, do possível, eu acho que tivemos até um grande público votante, né, talvez até deveria ser estimulado para mais, mas o momento agora é de contenção de despesas. E a respeito das urnas, a comarca de São Jerônimo, que é o nosso reduto eleitoral, ela só liberaria as urnas eletrônicas, né, até para uma apuração mais rápida da votação, se fosse no máximo 3 pontos de votação. Então, outros municípios tiveram o voto manual, o voto escrito, né, como era antigamente, e aí, como município de Cerro Grande, Sertão, né, como alguns vereadores de repente se referiram, né, que responde à comarca de Tapes e Barra do Ribeiro, foi liberado para todas as sessões, mas teria que ser o voto escrito. Então, só para ficar claro, essa questão foi levantada por alguns vereadores aqui, mas é muito válida essa colocação. Também queria parabenizar a equipe organizadora, né, do Outubro Rosa e do Novembro Azul, né, nossa equipe da saúde do município, né, essa grande campanha, né, que só tem a beneficiar a população, que vem a esclarecer, às vezes, muitas pessoas que não têm, né, não têm conhecimento dessa doença tão, né, tão maldita que é o câncer de mama e de próstata, e às vezes muitas pessoas têm vergonha de fazer tanto um exame quanto o outro. Então, através dessa campanha, é muito divulgada pelas agências de saúde, no posto, né, no nosso posto de saúde, né, esse problema que, se tiver uma prevenção, pode ser evitado inúmeras fatalidades. Essa casa é muito preocupada, é muito apoiadora nessa questão, né, que o ano passado, dia 29 de setembro, eu coloquei uma proposição, né, para que fosse feito o dia, a semana, né, a semana de combate ao câncer de mama e ao câncer de próstata, no qual, né, estamos aí do dia 19 ao dia 26 de outubro, né, com várias pautas a respeito desse assunto. Também, né, tivemos o dia do idoso, que eu quero parabenizar todos os idosos, se Deus quiser, a gente vai chegar lá. E também o dia do vereador, né, que a gente não poderia deixar de comentar. E com certeza, vereador Rodrigo, eu tenho certeza que o nosso secretário de Agricultura, Leandro, né, vai fazer todo o empenho possível, né, que tiver alcance dele nessa causa, que é de suma importância, né, para a saúde animal do nosso município e para a questão desse esporte, como foi comentado, que é o tio de laço, rodeio, vaca mecânica, que, né, tem que ser incentivado cada vez mais, até pelo senhor, que é patrão do CTG, pelas nossas entidades públicas e por nós, né.
O mais seria isso, meu boa noite a todos. Meu muito obrigado pela presença e voltem para suas casas, que né, Deus ilumine a todos.
Líder do PT, vereador Thiago, por 3 minutos.
Volto a saudar quem não estava presente. Também, primeiramente, queria parabenizar os organizadores do Outubro Rosa e Novembro Azul, né, que incentiva aí a prevenção do câncer de mama e colo do útero e também o câncer de próstata, que se for diagnosticado bem de começo ou antecipado, tem grandes chances, né, de cura. Também parabenizar o dia do idoso, vou ser bem breve. Também na quinta-feira, na parte da tarde, lá depois do seminário da SEVEC, estivemos junto com o governador Sartori, onde ele fez uma fala referente ao dia do governador, do vereador, né, e onde também o presidente da associação, a SEVEC, vereador Amaro, questionou o governador numa pergunta que então me surpreendeu, foi que a questão do acesso asfáltico aqui para o Barão do Triunfo. E ele, claro, né, nos respondeu que no momento não tem dinheiro, mas que vai fazer o possível, né, para que faça obras de asfalto aí nos municípios que não tem e também as concessões nas rodovias maiores, para tentar conseguir que surjam mais obras no estado. Também, né, o vereador falou novamente da praça, né, que é uma coisa que todos os vereadores que pensam que o município vá para frente têm essa preocupação, e comigo não é diferente, essa obra da praça nos envergonha. Mas o contraponto, hoje falando com o Valdir Governo, que foi a empresa que está trabalhando no posto, está entregando ali mais 2 peças, inclusive de repente até alguma pode ser um banheiro, até era bom que fosse, já que sim, interditado. E também as casas populares, né, que fiquei sabendo hoje que estão novamente as obras, tomara que não pare, a gente torce, até acho que a gente tinha que fazer uma visita lá, de repente juntar 2, 3 vereadores, para seguir uma fiscalização nessas obras e também ser parceiro e apoiar para ver se o que a gente puder ajudar para que não pare essas obras. Então, no mais, seria isso, agradecer a presença de todos e um bom retorno às suas casas.
Boa noite a todos, chegaram para o andamento da sessão já. Queria também, de rapidinho, para não ser muito repetitivo, cumprimentar as conselheiras que concorreram e cumprimentar as eleitas especialmente, que façam um bom trabalho, que as pessoas, a comunidade espera que consigam atender a expectativa. Também, sendo repetitivo já, parabenizando os colegas vereadores pelo dia na quinta-feira, dia 1º, o qual recebemos mensagens, isso é importante, valorização de todo tipo de trabalho, todo tipo de função. Assim como também o idoso, e inclusive me chamou atenção no Campeonato Brasileiro de ontem, na rodada do Brasileiro, para alguém que assistiu, que geralmente costuma entrar crianças com os times, e ontem em vários campos, em vários times aí, entravam as crianças, entravam idosos em cada jogador. Isso é valorização, isso é abrir espaço, não porque a pessoa talvez seja aposentada, não sei o que, que já vai ser escanteado, não. Tem que ter espaço, assim como a vereadora Laurene muito bem faz, ajuda, acompanha, assim como todos os outros vereadores, que se lá chegarem, tomara que cheguem, que sigam dando continuidade a esse setor que é muito importante. Queria, a respeito do que o vereador Thiago comentou do evento em Camaquã, acho de grande importância a valorização desses eventos agrícolas, pelo nosso município é totalmente agrícola, mas eu gostaria de deixar aqui um convite e assim um recado a meus amigos que fazem parte do escritório da Mater, que mandassem convite desses eventos para cá, porque acredito que todos os vereadores gostariam de participar. Eu, particularmente, não fiquei sabendo, porque se eu soubesse, eu teria dado um jeito, não, porque talvez, que Camaquã é aqui do ladinho. Isso é de suma importância a gente participar para trazer informação para cá. Assim como já uns dias atrás, os vereadores que reclamaram e com desprezo reclamaram por não terem sido convidados para um evento aqui dentro da Câmara de Vereadores. Então, vou deixar esse recado. E vou, de repente, até conversar com os guris, que são meus parceiros Henrique, o Edgar, o Elias, talvez tenha sido um esquecimento, mas que era bom que isso não acontecesse de novo. Certo, segundo. Mas tudo bem, isso faz parte. Agora não adianta mais a gente reclamar, mas vamos torcer que não aconteça. Também, mais recados. Esse seminário que nós tivemos na semana passada em Porto Alegre, o vereador Thiago foi na quinta-feira comigo, e eu me achei na obrigação, até inclusive, de participar na quarta também, com a CEVERC, que é a nossa associação que nos ajuda, já fez vários eventos conosco, inclusive aquele, não está mais aqui o folder, aquele do seminário da estrada, que é uma batalha incessante nossa. Eu achei isso muito importante a gente participar. Tivemos vários palestrantes sobre a Ara Cruz, sobre o banco de sangue, sobre outra palestra foi, se não me engano, sobre o trabalho do vereador na comunidade. Então isso é de suma importância a gente ir lá, escutar pelo menos e conseguir trazer alguma coisa. Porque agora está uma mídia, não sei se vocês devem ter visto, a farra das diárias está voltando aí. Então é todo mundo que, onde tem um encontro de vereadores, todo mundo pergunta, os caras estão lá fazendo turismo, os caras estão lá tirando diárias, os caras estão lá passeando na capital, fazendo compras e não querem saber de nada. Isso não é bem assim que funciona. Isso é generalizado, mas não é assim que funciona. Inclusive agora eu recebi uma mensagem de uma colega aqui, que estava assistindo a RBS Notícias e estava dando uma reportagem de uma câmara, farra das diárias. E ela dizendo, tomara que o Barão do Trufo não se guarde isso. Claro que não vai se enquadrar, porque a gente está com responsabilidade, fazendo o trabalho certo, cobrando diárias, sim, muitas vezes vocês veem mesmo a aprovação de diárias, mas diárias que estão no regimento interno, que estão na lei orgânica, que são legalíssimas. Ninguém aqui está aqui para passear, está aqui para brincar, para ganhar dinheiro dos corpos. Inclusive, como o vereador Thiago comentou, nesse seminário da semana passada, eu pedi que os colegas vereadores ficassem à vontade para ir no seminário, mas que a gente tivesse um respaldo de não cobrar diário, que nesse nosso dinheiro agora, que a gente está tentando diminuir despesas em todos os sentidos para tentar ajudar o executivo. Assim como os motoristas que aqui estão, nesse projeto que é complicado, e a gente está aqui tratando da melhor forma possível. Alguém de repente vai dizer, pô, mas não votaram de novo. Não votamos de novo porque a gente está tentando carregar na melhor forma para ninguém ser prejudicado. A gente quer que o município fique bem, quer que o município consiga andar, quer que o município consiga inaugurar as obras no prazo, que é uma coisa que no Brasil hoje em dia é novidade. Se o Barão inaugurasse uma obra no dia, eu ia dizer que tinha que levar o exemplo para Brasília, porque lá ninguém inaugura nada lugar na data, e aqui seria uma raridade. Mas como eu estava dizendo, a gente está conversando com o prefeito, com a secretária de educação, com essas escalas veio de elas pediram ajuda para o IGAN, assim, para quem organizar as escalas. Houve prejudicados, talvez haja prejudicados, a gente sabe disso. Por isso que a gente está conversando, trabalhando para tentar, talvez, modificar essas partes que estão prejudicando alguém, que pode vir a prejudicar alguém, para ninguém se sentir lesado. Porque aqui ninguém está. Vocês deveriam até ter visto, até muita gente pensa, que como o prefeito tem a maioria na Câmara, a gente aprovaria todos os projetos que vão para cá. E não é assim que funciona. A gente aprova o que a gente acha certo e acha que vai ser bom para a grande maioria, que já foi falado várias vezes. E já rejeitamos também o projeto do prefeito. Então, se nós acharmos que não vai haver, se não houver uma modificação que a gente está conversando, tentando colocar nesse próximo projeto, talvez, semana que vem, vocês vão estar aqui de novo e o projeto vai ser rejeitado. Porque a gente quer a melhoria da maioria. Queria também, não poderia deixar de comentar, vereador Lomar, que nós tivemos semana passada, na outra semana inclusive, vereadores do PMDB, que todos falaram a respeito, e eu dou totalmente razão a vocês, das respostas atrasadas. Semana passada e na outra semana eu fiz uma força-tarefa, as gurias são testemunhas disso, o assessor também, sentamos uma tarde, fizemos um relatório total de atrasadas, de providências, de informação, o que for, indicações, e fiz na terça-feira, fui na prefeitura e eu fiquei lá até conseguir receber um monte de indicações e informações para tentar trazer o maior número de respostas, porque eu sei o que diz o regimento, eu sei o que diz a lei orgânica. Agora, não adianta eu fazer a minha parte se pessoas mais interessadas e mais preocupadas com isso não estão fazendo. Eu gostaria de deixar dito isso aqui para vocês. E a relação de informações que estão atrasadas aqui é uma coisa pública. Quem precisar ver, quem quer saber que é coisas... são poucas, não são muitas, mas são. Então vocês têm total liberdade de fazerem o que está no regimento, que está na lei orgânica, porque avisado o executivo já foi um milhão de vezes. E eu, como presidente da casa esse ano, o assessor jurídico também, que tem o seu, sua,
sua carteira da OAB para responder. Nós, a nossa parte está sendo feita. Isso vocês podem ficar certos de que a nossa responsabilidade nós estamos cumprindo e estamos chegando. Agora, se estamos falhando em algum lugar, a gente vai tentar descobrir aonde que está sendo a falha. Também gostaria de convidar, que é um convite que eu faço sempre aqui, e quero convidar de novo, quero pedir ajuda, e vou pedir também para a Emater, para o sindicato, que já pedi, que dia 20, 21 e 22 de outubro agora, está sendo feito um curso aqui na Câmara de Vereadores do INDRAMATE, que é o Instituto Brasileiro do Mate, onde vai ser feito um curso sobre manejo de erva mate, plantio, colheita e todo o tratamento que se tem com a cultura da erva mate. Então eu gostaria que todo mundo convidasse, mais um, mais dois, mais três, 20, 21, 22, dia 20 começa 8 horas da manhã e vamos até 5 horas da tarde, dali por diante vamos ter aqui a aula teórica, depois de repente teremos alguma prática, que aqui na linha nova nós temos uma lavoura de erva mate ali, perto de casa, ali que o cara já tem em torno de 2 mil pés de erva plantada, em vários estágios de crescimento. Então a gente pode olhar lá na propriedade mesmo, vai ser bem interessante. Gostaria que cada um pudesse convidar para a gente conseguir fazer uma coisa bem bonita. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos e convidar para todas as segundas-feiras, só que me contradizendo semana que vem, que dia 12 de outubro é dia de Nossa Senhora Aparecida, dia feriado nacional. Inclusive teremos procissão aqui na Capela Nossa Senhora Aparecida, na Senhora Durval, já deixo o convite estendido também, que a nossa sessão será no dia 13 de outubro, que é terça-feira que vem, a mesma hora, às 6 horas. Então nada mais é para tratar, determino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima, dia 13 de outubro, terça-feira que vem. Muito obrigado e um bom retorno às casas.